coixo, né? Agora é o Deus contra o Obxexô. O Obxexô pode fazer o que ele quiser. E Deus não pode fazer nada? Que Deus faquinha é esse? Que qualquer espírito pode se encostar ao seu lado e fazer da sua vida o que quiser. Não existe isso. Ou então eu não sou filho de Deus, não me deixo a atenção dele? É isso? Não. O espírito que encosta do seu lado é mandado por Deus. Lhe provoca, vou falar uma palavra que nós já sabemos que não é, mas lhe provoca o mal na medida exata que você merece e precisa. E quando você aprende a lição, Deus lhe encaminha para um lugar para tirar esse obsessão. Isso para mim é um Deus justo. Isso para mim é um Deus inteligente. Isso para mim é um Deus bom. Fora isso, eu não vejo. Mas o problema é que vocês não querem olhar Deus. Querem olhar vocês. E o ser humano é injusto por natureza, porque não consegue enxergar tudo o que está acontecendo. O ser humano é mal por natureza, porque está cheio de energia negativa. E o ser humano é burro, porque acha que é o mais esperto, mas nunca consegue fazer as coisas do jeito que ele quer. Então, Gi, você atribuía um ser humano ou a um espírito fora da carne o mal? Você está se integrando a uma coisa boa, injusta e má. Se integrando a Deus, vendo Deus assim na sua frente todos os momentos através do outro, você está se integrando a uma coisa justa. Mesmo que não seja o que você quer, você está se integrando a uma coisa boa, porque você não sabe o que poderia acontecer pior. E está se integrando a uma coisa inteligente, que faz acontecer certinho, nunca mais. É isso que Jesus quis dizer. Tem que acontecer essas coisas, porque isso é o lenitivo da dor, é o aviso que Deus manda para a vida de vocês, para dizer, muda o seu sentimento. Você não está agindo com amor. Mas coitado daquele que fizer, porque vai receber mais energia negativa. Se a pessoa chega para fazer uma coisa e você reage com amor, fia, você está jogando o que para fora? Amor. Você está ensacando ele de amor. E aí ele vai poder melhorar. Então, se você reage de outra forma, você está jogando sal aonde já tem sal demais. Você está salgando a comida. Se você jogar o amor, você vai retirar esse sal demais da vida. Compreendeu, filho? Compreendeu ou não? Se quiser, nós fala tudo de novo.
Entendeu? Compreendi, mas a gente não consegue fazer isso.
Pessoa, vou falar...
O dia a dia, a pessoa é intolerante, intransigente, que gosta de cutucar, que gosta
isso,
de gritar...
Isso.
Que faz a gente ter o dobro de trabalho que poderia ter...
Isso.
Dia após dia...
Isso.
Como que eu vou conseguir vibrar com essa pessoa?
Se você...
Tem que estrangular
ela. Isso, porque... Ela quer estrangular você. Então você quer estrangular ela. E sabe o que vai acontecer? Vão sair as duas da carne se estrangulando. Ou então vai voltar de sair uma e a outra vai dizer, eu tenho que continuar estrangulando. E vai ficar perto.
Mas não, a gente não consegue vibrar amor. Então vocês dão uma fórmula pra gente. A gente não consegue.
A fórmula, fia, que eu ensinei domingo. Primeiro passo. Vigiar e dá o primeiro passo. Quando vier aquele vulcão de dentro, que você sabe quando a raiva vem, é só dizer, isso é raiva, eu não posso usar. Mas o problema é dizer, eu estou usando o sentimento errado. Não é incontrolável, não. É incontrolável se você não quiser controlar, se você não vigiar. Pichija, olá, está sempre ligado à espiritualidade. E pichija, vigiar. Olá e vigiar. Jesus é
Senhor. Assim, puxa, que legal, hein? A pessoa vai me fazer repetir isso. Sei quantas vezes eu vou estar perdendo tempo enorme.
Isso. Isso. E aí ela, você vai jogar a mão para ela. Da outra vez ela não vai fazer isso.
Vai fazer pior.
Não vai. É o que você pensa. Mas você não tem jogado amor. Nenhum de vocês tem jogado amor. Você é este que eu falei. É, sabendo que ela age assim, porque Deus manda ela agir assim. E ela age assim, porque Deus manda agir assim, porque vocês merecem. E se vamos voltar um pouquinho no tempo, vocês estão juntos para aprender a se dar a mão e caminhar para frente. Não foi isso que o velho falou? Só que vocês estão juntos para criticar. Não vão chegar a lugar nenhum. Vão continuar um brigando com o outro. E quando sair da carne, vão todos para o trabalho continuar a briga, porque é isso que vocês gostam. E aí Deus vai fazer a vontade de vocês. A vida, se não tem diferença entre carne e espírito. Se carne é só coisa boa, espírito é o mesmo sempre. Então, se você sai assim, você vai assim. Até que você despete. E aí todas as literaturas espíritas falam disso. Que você vai para o umbral até a hora de despertar. Só que o umbral não é lá em outro lugar. É você continuar fazendo a mesma coisa que você já estava fazendo na carne. Porque você vive o céu e a terra, o céu e o inferno, na carne ou fora dela. Pode viver os dois. É só você escolher o que você quer viver. Enquanto você é assim, com sentimento negativo, você está vivendo o inferno, na carne, sem sair dela. Não é assim, filho? Você vive o seu inferno particular. E vocês dizem isso mesmo, estou vivendo o meu inferno astral. É isso mesmo, vocês estão vivendo no inferno. Agora, se quiser viver o céu na carne também, é só ter amor, que você vai viver o céu na carne. E as pessoas ao seu redor vão mudar. Mas você está esperando que as pessoas se mudem para aí você se mudar. Não é assim? Não é assim? Primeiro, precisa que você se mude. Doe amor. E aí, quando você doar amor, as pessoas vão receber amor e vão se mudar. Mas enquanto você estiver doando outras coisas, como é que pode? Não é assim? Que ficou direitinho? Agora, tirou a dúvida? Tirou a dúvida, mocinha? Isso. Então, vê essa filha vir para nós ir para o outro lado, né? O sono não é o calor.
É a baixa pressão.
Isso. A pressão é inteligente. Se é o espírito que dorme, como é que ele vai dormir com o que a peixão baçou?
Mas o espírito sente, é a reação.
Não,
filho. Ah, é? essas coisas eu não entendi ainda. Dor, diversão.
Esquece corpo que você vai entender.
É bom, se eu estou sentindo isso.
Rico, você está sentindo sono. Mas quem disse que é do corpo? É do espírito.
Mas o corpo não é uma máquina que tem funcionamento?
Isso.
Eu estou sentindo que o funcionamento dessa máquina não está direito.
Mas o funcionamento dessa máquina não influencia o espírito.
Mas a gente...
Só a máquina, não.
E o que eu estou sentindo, então? E o que é a dor, então?
São outras coisas.
Ah, então... Não
vai entender nada. Então vamos ver essa parte aí. Lê a outra parte, filho.
Se a sua mão, o seu pé, faz você pecar, corte e joga fora. Pois é melhor entrar na vida eterna sem mão ou sem pé do que ficar com eles e ser jogado no fogo eterno. Se o seu olho faz você pecar, arranque e jogue fora. Pois é melhor entrar na vida eterna com um olho só do que ficar com os dois e ser jogado no fogo do inferno.
O que Jesus quis dizer com isso? Alguém sabe dizer para eu? O que a mão faz?
O ato.
Não. Se eu te pegar isso aqui, o que a mão está transmitindo para o espírito?
Sim, entendi.
A sensibilidade de forma. Vocês não têm o tato para reconhecer as coisas? Não é assim? Vocês não passam a mão de zóio fechado e conhecem o que é? Então, aqui tem umas coisas, deixa eu não sei o que é, né? Que leva para o espírito e o espírito reconhece as coisas por ali. O zóio é a mesma coisa. Se a luz entra e vai lá para o espírito. Então Jesus está dizendo, se é a sua forma de ver as coisas, de reconhecer a coisa que está lhe fazendo aziado, arranque a forma de reconhecer material e só reconheça espiritualmente. Se você é capaz de julgar porque diz, e vocês todos dizem isso, eu tenho certeza disso, eu vi isso e não viu nada. Você acha que viu? Então, se os seus olhos estão fazendo você pecar porque está vendo coisa que não existe, arranque ele fora. Não fazer assim, tirar ele, não, mas deixar de ver materialmente as coisas. Deixar de achar que sabe o que está acontecendo, porque você não sabe o que está acontecendo. Bom, o que está acontecendo é no ato, é o que Deus está mandando ser feito para você. Isso você nunca vai ver, porque você nunca vai se considerar errado. Você precisa sentir o sentimento. E aí Jesus diz, tem um saca na chola do pé. Porque se o seu pé está fazendo você sentir o sentimento errado, corte e jogue fora. Não foi isso que Jesus falou? Porque é melhor você entrar sem sentir o sentimento, sem ver as coisas material pelo olho ou pela mão, no olho do céu, do que entrar com todas as suas verdades no olho do inferno. Aquilo que o seu olho vê, que a sua mão capitula, que o seu pé sente, e que forma a sua verdade, pode lhe levar para o inferno. Não o inferno, né? Se Inferno na vida, pá, chofimento. Vamos chamar inferno de chofimento. Pode lhe levar para o chofimento. Se essas coisas estão lhe levando para o chofimento, estão lhe montando falsas verdades, arranque tudo fora, pare de usar isso. Pare de achar que você está vendo alguma coisa onde não tem. Tem coisa para ser vista, mas o que você não está vendo. Você não está vendo Deus assim. E Deus age a cada segundo sobre o mundo. Não se cai uma folha da árvore sem que o Pai faça ela cair. É isso que Jesus está avisando. Está avisando para você que você não pode ter verdades próprias. Porque você não é Deus para ter verdades. Não, nós, desde que começou esse trabalho, sempre disse, nós está baixando o que vocês podem compreender, mas está muito longe de ser a verdade do universo, até porque nós não sabemos tudo. Não foi isso, filha? Então, Gi, nem nós estamos baixando como verdade absoluta. Não é. Amanhã pode ser mudado, não mudado, pode ser acrescentado, melhor explicado. Mas de tocado não pode ser, de jeito nenhum, porque tocado, nenhum emissário de Deus pode ser. Tudo o que nós fala, nós lê no livro, na Bíblia, nós não inventou nada. Tudo o que nós fala está escrito na Bíblia, na parábola, está escrito no livro dos Espíritos, está escrito no Evangelho, está escrito no Alcorão, está escrito no livro do Buda. Nós não estamos inventando nada. Gi, não tem nada que eu fale que eu não diga assim. Gi, Jesus falou isso, Buda falou isso, Kardec falou isso. Então, nós não está passando verdades nossas, mas verdade de Deus que os emissários deles trouxeram. E ainda não é a verdade verdadeira até o fim, porque vocês não conseguiriam compreender. De nós não compreende, que já tem a visão mais aberta, que não se acha mais rei, que não se acha mais dono da verdade. Então, Gi, essa historinha do Deus é uma historinha sobre o mal. Sobre o que vocês acham mal. Jesus está ensinando que o que você acha mal, o lenitivo da dor, é necessário. Que as pessoas são usadas por Deus para aplicar este lenitivo nos outros. E que então você não pode acusar a pessoa de estar fazendo alguma coisa, mas entender que ela está sendo instrumento de Deus para lhe trazer o recado. Quando você agir assim, você doa amor. Quando você quer ver a pessoa, você acusa ela. E você vê com os olhos, você vê com as mãos. E sente com o pé. Então, por isso, Jesus avisou também. Arranque seu olho, arranque sua mão e arranque seu pé. Mas viva feliz. Viva o mundo de felicidade. O que vocês nunca compreendeu, porque isso nunca passou na cabeça de vocês, é que vocês vieram para ser felizes. E com a sua, o seu sentimento que zela atitudes, vocês passam por situação que pode fazer você usar o sentimento do sofrimento. É isso que Deus sempre diz. Vocês não vieram aqui para chover, para solar, para passar uma vida esperando a morte, para ver se pode ser feliz do outro lado. Vocês vieram para ser feliz aqui. Mas como ser feliz no mundo de Deus, sem reconhecer o Deus como Pai, como dono da casa? Na casa de vocês, não era o Pai que mandava? Como é que vocês querem mandar na casa do Pai de vocês? Porque vocês querem mandar. Vocês querem apontar erros, vocês querem xingar, vocês querem jogar energia negativa para os outros. Então estão querendo mudar a casa do seu Pai. É como quando vocês molavam com a casa com o Pai, e o Pai dizia: vou pintar as paredes de azul. Você dizia: a minha eu pinto de preto, porque eu quero preto. É a mesma coisa. E o Pai quer que todos usem amor, mas você não quer. Você quer usar a cujação, você quer usar apenamento. É você que quer usar. Não é Deus que me dá isso. Porque se Deus desse isso, este mundo não existiria. Ou seria então um mundo de sofrimento. Mas aí não seria só na carne, fora dela também. Essa a lição que Jesus está nos ensinando nesse tecinho da Bíblia. A situação negativa existe. É causada por Deus e precisa ser causada porque você merece aquela advertência do seu Pai. Você hoje não quis fazer nada da vida, usou a energia da preguiça? O Pai avisa. O Pai põe alguém na frente para lhe mostrar como dói esse bicho hoje. E aí você diz: ele não faz nada, mas quer que você também não fez. Aí você quer bigar, guitar com os outros. O Pai vai e coloca alguém que biga e guita com você. Aí você diz: quem é esse para guitar? Ele é muito ruim, ele é muito isso. Mas esquece que você guitou com os outros. Ação e reação. A tudo o que você faz vai ter uma reação igualzinho. Se você entender que o que está acontecendo é merecimento seu por ter feito a mesma coisa com o outro, você vai conseguir ser feliz e a vida vai ser simples. Agora, enquanto você quiser acusar o outro de fazer, Deus vai dizer: que isso? Perfeito aqui é só eu. Vou mostrar para você como você não é perfeito. Aí você, ao invés de entender a lição, acuja o irmão e acuja Deus por estar deixando aquilo acontecer. Nenhum ladrão assalta vocês sem que Deus desfaça o ladrão assaltar você, que merecia perder exatamente aquilo que você perdeu, por um motivo ou por um outro. Então não acuse o ladrão. Diga: eu mereci isso. Agora tenho que continuar alegre. Não posso me acusar de ter feito coisa errada, porque senão eu também estou sendo errado. Tenho que continuar alegre, de tocar minha vida com igualdade e ter compaixão das outras pessoas que estão passando por isso. Esta é a forma de viver, esta é a fórmula que você pediu para mim, filho. É saber que não é um ladrão, mas foi Deus que tirou de você. Que não é uma pessoa que guita, mas é Deus que está guitando com você. que não é uma pessoa que faz você fazer as coisas de novo, mas é Deus que faz você fazer de novo. Porque você grita, porque você faz, manda fazer de novo, e porque você ouva. Que não acha que faz. Faz. Porque senão Deus não ia lhe dar a mais. Jesus tem uma passagem que Jesus diz: tem que pagar até o último centavo. Mas você não tem que pagar a mais. Então, se você não merecesse aquilo, Deus não colocaria na sua frente. Ou então Deus é injusto, escolham. Ou então Deus esqueceu de vocês, escolham. Ou então não existe Deus, escolham. Não tem outro pensamento. Ou eu moro numa casa onde existe um pai e este pai manda na casa. Ou eu moro numa casa onde existe um pai que mora na, que manda na casa e é justo. Ou eu moro numa casa onde ninguém manda. Cada um faz o que quer. Isso para mim tem outro nome. Não é casa. E este mundo é casa. É lá. Lá, doce lá. Só quem chalga demais o lá é vocês. Porque ele é doce. Isso que Jesus quis nos dizer. E esta, minhas filhas, é a única forma de se viver feliz. E eu tenho falado muito e vou voltar a falar. Se alguém se vive uma vida de felicidade eterna, sem pôr isso na prática, continue vivendo, não ouça este velho, porque nós está falando besteira. Se alguém vive isso na prática, deixa a forma que eu estou falando, não precisa da minha lição, que venha me ensinar, porque eu vou ter que muito que aprender com ele. Agora, se você ainda vive num mundo onde as pessoas são capazes de lhe magoar e de lhe ferir, onde você vive tenso, nervoso, preocupado, saqueado, sem encontrar felicidade, por que não experimentar o que o velho fala? Por que não tentar o que o velho está dizendo? Se até agora não deu certo, por que não tentar mudar? Mas tentar, não dizer, eu não consigo. Se você disser que não consegue, você está certo, não vai conseguir mesmo. Olá e viziai. Sabei que vocês estão sempre guiados por Deus. E viziai. Viziai os sentimentos que vocês têm. E enquanto não sabe o que é o sentimento, viziai os atos. Aprendendo que tudo o que acontece na sua frente é justo, inteligente e é bom. Porque foi Deus que colocou lá. Maravilha. É o mundo de Deus. Vocês não conseguem nem sequer imaginar o que é o mundo de Deus. Não tem a menor noção, porque vocês só conhecem o mundo da terra, o mundo da vida de vocês. Mas de muitos na carne que já vivem assim, vivem a felicidade na carne. Seja esperar morrer para viver essa felicidade. A morte não traz felicidade, a morte não traz descanso, porque a morte não existe. A vida é só a vida do espírito, e essa vida é uma vida única, não tem quebra. Antes, durante e depois. E você sai da carne, você a carne para de funcionar por causa disso. Você vai continuar igualzinho. Porque você é o que você pensa, o que você sente. E você não vai mudar nada, que nem vai saber que saiu da carne. Como disse, o céu e o inferno é aqui. Então não tem aquilo de dizer, eu estou indo lá para longe, por cima ou para baixo, então eu sei que morri. É aqui mesmo. Você não vai sair daqui, vai continuar aqui. Vai continuar neste mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo. Se você estava fazendo de bom, você vai continuar. Se você estava fazendo de ruim, você vai continuar.